A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Não há nenhuma dúvida. Na Fortaleza Antiga, realmente o casamento era indissolúvel. Quanto ao civil, não havia ainda o divórcio. O máximo que poderia acontecer era desquite, e tudo feito escondido de todos. Havia casos e casais que mudavam de endereço para que ninguém tomasse conhecimento da separação. E em se tratando do religioso, a Igreja Católica não admitia o fim das promessas feitas perante o padre no momento da cerimônia seríssima daquele sacramento. Eu lembro que um dia correu a notícia na Rua do Imperador de que um casal recém-chegado na nossa rua, o casal não era casado no padre e no cartório, e morava muito depois do patronato, distante de onde residíamos uns 10 quarteirões. Constava que não oficializaram sua união nem no civil e principalmente no religioso. Isso é a história da Fortaleza Antiga, viu? Acreditem, aconteceu um movimento nas famílias, inclusive na minha, para evitar que acontecesse qualquer contato com aquelas pessoas. Era como se o casal e os filhos tivessem alguma doença incurável e de fácil transmissão. Realmente eu nunca falei nesse assunto por aqui, porque poderia acontecer que existisse algum integrante daquela família ouvindo, o que seria, mesmo passado tanto tempo para eles, bastante vergonhoso. Eu não tenho preconceito com nada nem com ninguém, nunca tive, ainda quando era jovem. Dessa forma, os nomes foram omitidos. O negócio era muito sério. Alguns anos depois, foi que eu tomei conhecimento da verdadeira história do famoso cão da Itaoca. Tratava-se de uma história contada sobre o aparecimento do Satanás no bairro da Itaoca. Afirmava-se que altas horas da noite, numa residência, ouviam-se barulhos no telhado. Jogavam pedra no telhado do casal. O mistério foi desvendado. É que ali morava um casal sem a necessária bênção da igreja e do documento referente ao casamento civil. Os vizinhos não admitiam aquela presença. Pois é isso, né? Uma história puxa outra. Essa semana eu li no Povo notícia de 50 anos atrás. Nela consta que o Tribunal Eclesiástico de Fortaleza declarou a nulidade de 2 casamentos religiosos após apreciar os argumentos e a comprovação apresentadas ao pretório pelos cônjuges interessados. Eu creio que poucos sabem desse episódio. Realmente é um assunto muito sério, o casamento na Fortaleza Antiga. E continua sendo, não para todos, claro. Hoje tudo é diferente.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal também é prestação de serviço.
Rádio Legal. Prazer em servi-lo. Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 2. Os que recebem acima de um salário mínimo serão pagos a partir do dia 3 de junho.
Ouvidoria.
Nós estamos recebendo hoje neste programa o ouvidor do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Mário Parente Teófilo Neto. Desembargador Mário Parente, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Nascélio. Uma satisfação falar com você.
Desembargador, eu falo muito aqui na importância que tem a ouvidoria em qualquer lugar onde ela atue. E ela cresce de mais importância quando o ouvidor é um desembargador. Como é que o senhor vê esse trabalho de ouvidoria, desembargador?
Correto, Marcelo. A ouvidoria do Poder Judiciário é um órgão que visa fazer uma interlocução entre o cidadão, a sociedade como um todo, e o próprio Poder Judiciário. Portanto, vejo como um órgão muito importante para trazer para o Poder Judiciário eventual demanda da população no que concerne a prestação judicial, os serviços do Judiciário do dia a dia. Se há reclamações nesse sentido, se há necessidade de aperfeiçoamento, de melhoria em algum setor. E esse papel da ouvidoria, portanto, é fundamental para que o próprio tribunal conheça, né, a qualidade, o nível de satisfatividade do seu serviço junto ao cidadão.
Desembargador, são muitas as demandas que o senhor recebe?
Seguramente, Marcelo. Há demandas muito recorrentes no tocante à morosidade do processo. Eu posso lhe dizer que aproximadamente 80% dessas demandas se refere ao retardamento do andamento dos feitos, né? Infelizmente, nós temos uma máquina judiciária e uma estrutura legal, de um modo geral, que não permite uma prestação judicial célere, né, da maneira ideal, como o cidadão e nós gostaríamos. De sorte que a maior concentração das demandas são nesse sentido.
O trabalho desenvolvido pelo senhor atinge, logicamente, também o interior do Estado. Muitas demandas chegam do interior ou no interior existe também ouvidorias para atender no próprio local?
Não. A ouvidoria do Tribunal de Justiça é uma só que cuida tanto da demanda de todo o interior do Estado como também dos serviços prestados pelo Tribunal de Justiça e turma recursal. Vale lembrar, Marcelo, que aqui em Fortaleza, para as varas de Fortaleza, nós temos a ouvidoria do Fórum Clóvis das Águas, né? Que é diferente da nossa porque tem outra estrutura.
Desembargador Mário Parente Teófilo Neto é ouvidor do Tribunal de Justiça do Ceará. Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria, desembargador?
Marcelo, nós facilitamos de todas as formas esse acesso do cidadão ao tribunal via ouvidoria do órgão. O atendimento ele pode ser presencial, pode ser por telefone e também através de e-mail. Nós atendemos lá no tribunal, no segundo andar, diariamente, de 8 às 18 horas, e o cidadão pode se dirigir também por telefone nos números 3207-7428 e 3207-7430. E se preferir, de maneira mais ágil, do e-mail, nós temos o e-mail ouvidoriageral@tjce.jus.br. Por qualquer desses canais, o ouvidor apresenta a sua demanda, ao recebermos, nós entramos em contato com o setor competente, seja uma vara judicial, seja algum setor administrativo, e damos a resposta, o retorno da sua consulta, aproximadamente no prazo de 10 a 15 dias.
Desembargador Mário Parente Teófilo Neto, muito obrigado pela sua distinção em atender a Rádio FM Assembleia. Um bom dia, desejamos um bom trabalho ao senhor.
Agradeço, Marcelo, estamos sempre à disposição. Muito obrigado.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receber em até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Projeto Livros Livres celebra 3 anos de atividades com programação cultural. Vamos conversar sobre esse assunto com a bibliotecária Isânia Castro. Bom dia, Isânia Castro.
Bom dia.
O projeto Livros Livres é uma iniciativa do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do Ceará. Queria pedir para a senhora explicar para a gente como é que ele funciona.
Os Livros Livres nasceram na Biblioteca Central do Campus do PC como um projeto piloto. A ideia é que seja um espaço de compartilhamento de livros e, claro, uma iniciativa à leitura. E em 3 anos o projeto se espalhou pela universidade. Hoje nós temos 15 pontos de espaços que compartilham livros, né? Esses espaços geralmente são estantes em que são colocados livros durante todos os dias, né? Aqui na biblioteca a gente disponibiliza 14 livros todos os dias. Qualquer pessoa pode pegar sem precisar fazer nenhum tipo de cadastro. Ela pega e repassa esse livro, porque a ideia é que ele seja compartilhado com outras pessoas.
Essa participação das pessoas interessadas precisa de uma prévia inscrição?
Não precisa fazer nenhum tipo de inscrição. A pessoa pega o livro na estante e leva para casa, leva para os seus amigos, leva para sua mãe, para o seu filho, né? E é livros voltados para entretenimento, né? Que a gente chama. São livros de literatura, livros de autoajuda, livros de quadrinhos.
Certo. E as bibliotecas da Universidade Federal, elas funcionam praticamente em todas as faculdades, além da reitoria? Explique, porque muitas pessoas podem estar interessadas e moram próximos de uma biblioteca e aproveitarão oportunidades.
Sim, a gente já tem nas bibliotecas do campo do Benfica, né? A gente tem na Biblioteca de Ciências Humanas, a gente tem na Biblioteca de Ciências da Saúde, a gente tem na Biblioteca do Campus de Quixadá, a gente tem na Biblioteca do Direito, no Campus de Crateús, na Biblioteca de Arquitetura. Então, assim, hoje nós temos 15 pontos espalhados na cidade. Aqui no PC nós temos a Biblioteca Central, nós temos uma que foi colocada aqui também no Centro de Tecnologia, em parceria com professores de lá que também trabalha com leitura. E agora, recentemente, nós inauguramos no IGA, que é o Instituto de Cultura e Arte.
A programação especial Livros Livres, 3 anos ampliando horizontes, tem início hoje, cede até quinta-feira. É uma facilidade maior que existe ou sempre acontece existirem livros livres na biblioteca da universidade?
Nós temos um projeto que nós chamamos Arte na Biblioteca, que a gente desenvolve várias atividades, né? Mas essa programação especial foi montada, né, para comemorar realmente esses 3 anos de sucesso do nosso projeto, né? Inicia hoje com a abertura com Livros Prosa e Arte, que é um projeto também nosso, com a professora Juliana Diniz, que vai falar um pouco sobre as mulheres de Beauvoir. Continuaremos a programação com o Quarteto de Cordas da Camerata aqui de Cordas da UFC e o lançamento do livro Paginário também da Ana Calino, uma escritora também cearense. No dia 29 nós vamos ter a oficina de zine, o lançamento do livro também do Levi Porto, chamado Chinchila. E dia 31 nós encerramos a programação com o grupo Versos de Boca e o Clube de Leitura, que é também desse professor Luiz Gonzaga, também, que também tem o Livros Livres lá no Centro de Tecnologia.
Bibliotecária Isânia Castro, foi um prazer ouvi-la. Um bom dia, hein?
Bom dia, obrigado.
Quanto sonho, vô, conta.
País maravilhoso, a criança com direito de brincar e ter comida gostosa e saudável. E sabe o que mais? Todos trabalhavam para melhorar a vida da meninada. Não importava se eram índios, quilombolas, negros, brancos, do norte, do sul, do nordeste.
Que legal.
Ah, as mães faziam exames médicos antes e depois de ter o bebê.
Conta mais, vô.
Faça esse sonho se tornar realidade. Você tem direitos. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje falamos da rua Eugênio Gadelha. É uma rua do bairro Montese. Tem por patrono Antônio Eugênio Gadelha, nascido na Pacatuba, no dia 13 de novembro de 1872, filho de Bernardino Sena Gadelha e Maria Amora Gadelha. Estudou no Liceu e na Escola Militar do Ceará, bacharel em Ciências e Engenheiro Militar pela Escola Militar do Rio de Janeiro. Trabalhou no Serviço de Cartografia do Exército e na Estrada de Ferro de Baturité. Político, foi vereador pelo município de Messejana e município de Fortaleza. E em seguida foi deputado estadual. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Governo anuncia a compra de 103 mil armas. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala Adísia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, traz detalhes da informação. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. O Ministério da Justiça prepara a compra de mais de 106 mil pistolas 9mm que serão distribuídas entre polícias estaduais e Força Nacional. O Ceará está entre os estados que serão beneficiados. O valor total da compra, que consta em um termo de referência de abril deste ano, é de cerca de R$ 444 milhões de reais. O termo, divulgado nesta segunda-feira pelo jornal O Globo, prevê o envio dessas pistolas para diversas corporações nos estados, como polícias militar e civil, além do Corpo de Bombeiros. Serão 15.414 pistolas para a região norte, mais de 29 mil para o nordeste, 34.965 para o centro-oeste, 4.560 para o Sudeste e mais de 22 mil armas para o Sul do país. Entre os estados beneficiados estão Amazonas, Tocantins, Rio Grande do Norte, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraná, entre outros. De acordo com a pasta, o Ministério da Justiça vai arcar com o valor referente às pistolas que serão usadas pela Força Nacional, enquanto que os estados se responsabilizarão pelas despesas referentes às suas forças de segurança. O Ministério da Justiça informou que um primeiro edital prevendo a compra de pistolas foi lançado no final do ano passado. No entanto, foi revogado em fevereiro para aprimoramento. Uma audiência pública com os interessados foi realizada em 9 de maio e a previsão é que um novo edital saia no segundo semestre. Por isso, diz a pasta, pode haver alterações no número previsto de armas a serem compradas. Tarciana Campos, da redação.
O 190 é o telefone de emergência das forças policiais, criado para oferecer socorro urgente. Mas cerca de 70% das ligações recebidas são trotes ou chamadas indevidas. Desse jeito, muita gente que realmente precisa da ajuda do 190 acaba tendo que esperar. Isso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seja responsável, respeite a sua segurança e a dos outros. Secretaria da Segurança Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
A Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira, a partir das 19 horas, no plenário 13 de maio, sessão solene para comemorar os 400 anos da nomeação do soldado português Martins Soares Moreno como primeiro capitão-mor da Capitania do Estado do Ceará.
Entrevista.
A iniciativa desta sessão é do deputado Romeu Righieri, presente neste programa agora. Deputado Romeu Righieri, um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os queridos ouvintes da FM Assembleia. É um prazer de novo falar com você.
Deputado, o seu objetivo é preservar e divulgar a história do Ceará, é assim?
Exatamente, Narcélio. É muito importante que a história do Ceará esteja presente nos currículos escolares, que a juventude conheça a história do Brasil, principalmente do nosso estado nativo. E Martins Soares Moreno é o fundador do Ceará, reconhecido historicamente. Esse ano nós completamos 400 anos da edição do Decreto Real, o nomeando o primeiro capitão-mor da então capitania do Ceará, que vinha de Pernambuco. É quem expulsou os franceses e holandeses da costa do Maranhão, do Ceará e do Pernambuco. É um herói nacional, um herói cearense que precisa ser reverenciado. É importante que a gente conheça e participe e faça com que os nossos heróis sejam conhecidos pela juventude e as futuras gerações.
Deputado Romeu Righieri, e sempre numa sessão solene, a sessão de homenagem, há também outras deferências da Assembleia Legislativa. Algumas autoridades serão homenageadas também?
O Instituto Histórico do Ceará estará presente, seu presidente, o ex-governador Lúcio Alcântara, que é uma pessoa reconhecidamente que cuida dessa área de cultura, da área de meio ambiente. Estarão presentes o general da 10ª Região Militar, o Forte, que leva o nome de Martins Soares Moreno, autoridades, secretário de cultura, presidente da Assembleia, deputados estaduais, professores, enfim, historiadores, serão homenageados hoje. Importante também destacar que hoje nós transformamos em lei, há um projeto de lei que o governador já sancionou em lei, declarando todo dia 26 de maio o dia de Martins Soares Moreno, a fim de comemorar e fazer parte do calendário histórico, cultural do Estado do Ceará, a questão e principalmente o nascedouro do nosso Estado, da nossa capitania, através das guerras vencidas, das batalhas por esse herói português que fez com que o Ceará virasse capitania independente de Pernambuco.
Será às 19 horas no plenário 13 de maio, não é assim?
Contamos com a presença de todos.
Deputado Romeu Righieri, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Narcelo, um grande abraço.
Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Direito à educação. A criança e o adolescente têm direito a uma educação que busque o seu desenvolvimento e o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Para isso, é preciso igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. A lei também assegura aos alunos o direito de organizar e participar de entidades estudantis. O ideal é começar logo cedo. Essa é uma forma de estimular novas lideranças e a votação consciente na hora das eleições.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, amanhã dia 29 é a 25ª edição da campanha mundial de incentivo à atividade física. onde vai ser realizado um desafio de atividades físicas nos 184 municípios cearenses. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Samuel Mota, ele que é supervisor do Departamento Esportivo do SESC Fortaleza. Bom dia, Samuel.
Bom dia, obrigado pelo convite. A FM Assembleia é uma parceira forte aí do SESC nesse dia do desafio. Acredito que todos já estão se engajando, já estão se mobilizando para participar desse dia bacana que vai ser amanhã. Fiquem à vontade para participar das atividades gratuitas no SESC Fortaleza, na Praça do Ferreira, e atividades que mobilizam também todo o estado do Ceará. Os 184 municípios estão participando, Nacélio. A gente conta com a participação de muita gente da sociedade, de todas as faixas etárias. A gente teve uma meta no passado do SESC Fortaleza, só a nossa unidade bateu Manaus com mais de 1,5 milhão de atendimentos. A gente quer esse ano chegar a 2 milhões. A gente tem condição de chegar a essa meta justamente por conta dessas parcerias com vocês e com as instituições públicas e privadas que a gente está fechando. Já estamos com a lista de quase 100 parceiros junto do SESC Fortaleza nessa empreitada aí que é o Dia do Desafio na série.
Este ano o tema do Dia do Desafio é quando você abraça o desafio, o bem-estar abraça você. Em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Iguatu, Sobral, nos 184 municípios do estado de Ceará.
Exatamente, bacana essa frase, bacana esse slogan, que ele reúne aí muita coisa que a gente pode fazer. É porque quando a gente solidariza um com o outro, quando a gente pensa no bem-estar, a gente acaba fazendo mais por nós mesmos e pelo outro. Os pais em casa, com seus filhos, os professores, seus alunos, enfim, toda a sociedade se mobilizando, a gente se ajuda.
Quais são as atividades físicas que serão realizadas nesse desafio?
Temos aulões gratuitos de ritmos, de danças, temos as lutas, karatê, taekwondo, temos vôlei, futsal, temos atividades para a terceira idade, brincadeiras de recreação para a criançada, temos a edisca, temos ginástica rítmica, tem um monte de atividade lá. Temos algumas atividades relacionadas à cultura também, que são linkadas com esporte. Muito bacana, muita opção para todo mundo.
O objetivo do desafio é incentivar o maior número de pessoas a se exercitar no mesmo dia. Existe alguma premiação para os municípios, para as pessoas que participam?
Pronto, boa pergunta. Imaginemos o seguinte, se a gente consegue mobilizar a sociedade para a prática regular de atividade física, o número de pessoas que vai buscar os consultórios, os medicamentos, o número de pessoas doentes vai diminuir. Isso aí, transformando em números para o governo municipal, estadual e federal, vai dar uma diminuição imensa em termos da área da saúde, né? Então, é um trabalho preventivo, tá? Que a nossa área faz, o pessoal da área da saúde, o pessoal da educação física, e a gente com certeza aí diminui milhões e milhões de reais aí em atendimento só nos hospitais, só para começo, né?
E quem quiser participar?
Quem quiser participar, fique à vontade para ligar no 0800-275-5250. A ligação é gratuita, de qualquer tipo de telefone, tá bom? Celular ou fixo. Você registra que fez no mínimo 15 minutos de atividade física no dia 29, amanhã. E só isso já basta para ser computado, para a gente bater nossa meta de 2 milhões. A gente tem escolas, instituições aí, públicas e privadas em nível superior também, UFC, UES, IFCE, Unifor. Estão todas participando, elas vão registrar o número da instituição, mas eu posso registrar também particularmente. Fiz a minha caminhada, fiz a minha corrida, pedalei, ligo dizendo que eu fiz em tal local, 15 minutos no mínimo, já está computando.
Muito obrigado. Conversamos com Samuel Mota, supervisor do Departamento Esportivo do SESC Fortaleza, falando que amanhã é comemorada a 25ª edição da Campanha Mundial de Incentivo à Atividade Física, onde vai acontecer um desafio, né, entre as 184 cidades cearenses. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei.
Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido realiza audiência pública às 15 horas em Quiterianópolis. Na pauta, serão discutidos os impactos dos deslocamentos dos rejeitos da mineradora Globest para o Rio Poti. A iniciativa do debate é dos deputados Acrísio Sena e Renato Roseno. Estamos aqui com o deputado Acrísio Sena, que vai falar sobre a audiência. Bom dia, deputado.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos, deputado. Os ouvintes da nossa FM Assembleia. Hoje, conforme nós prometemos, logo mais às 15 horas, nós estaremos em Quiterianópolis. E exatamente para debater com a população sobre os impactos ambientais deixados aí, principalmente pela empresa Globest, sobre o meio ambiente daquela cidade. Nós tivemos a oportunidade de fazer estudos preliminares com o Nutec, e nesses estudos preliminares já detectaram tanto elementos químicos, né, nocivos à saúde da população, tanto na água do açude, bem como também no Rio Poti, que chega até o estado do Piauí. E o objetivo hoje é dar prosseguimento à nossa reunião da Comissão de Meio Ambiente e Direitos Humanos, três encaminhamentos que nós decidimos. O primeiro é prosseguir com estudos mais aprofundados para ver o grau, o nível e a profundidade da contaminação da água do açude, Flor de Campo, que abastece Novo Oriente, e do Rio Poti, que chega no Parnaíba, chega no estado do Piauí. O segundo era nós cobrarmos do Ministério Público e da SEMASSE o reparo dos danos causados ao meio ambiente e à população daquela região pela empresa Globest, que de 2000 funcionou naquela cidade, de 2006 a 2010. Né? Então, portanto, só nesse período foram 12 autos de infração e a cassação da licença por desrespeito às normas ambientais por parte da empresa. E, por último, pedimos um estudo, tanto da Secretaria de Saúde do Estado quanto da Secretaria de Saúde do município de Quiterianópolis, sobre os efeitos, né, causados à saúde da população após a instalação da mineradora naquela região. Já tem problemas do ponto de vista gastrointestinais, pele, respiratório e até sintomas de câncer, né? Então, nós precisamos que as duas secretarias de saúde apresentem um estudo, principalmente pós-instalação da empresa mineradora e os impactos na saúde da população. São esses três temas que nós debatemos aqui na Assembleia. Vamos ouvir, estarão presentes os deputados Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Acrísio Sena, presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputada Aldico Mota, deputada Patrícia Aguiar, deputado Carlos Felipe e o prefeito da cidade, bem como os vereadores também.
Esses estudos feitos pelas secretarias, eles serão apresentados hoje na audiência ou depois em outra oportunidade aqui na Assembleia?
Não, já tem encaminhamento por parte do Nutec, que se deslocou já juntamente com a nossa equipe, para apresentar os estudos preliminares que já detectam substâncias químicas altamente nocivas à saúde, como antimônio, né? Nós temos bório, nós temos alumínio, ferro, isso tudo impacta na saúde da população. Mas foram estudos preliminares, em virtude das fortes chuvas que chegavam na região, mas há uma disposição, inclusive uma proposição nossa do Nutec, firmar uma parceria com a Assembleia Legislativa para fazer um estudo muito mais aprofundado, para nós termos uma dimensão real dos impactos, né, não só preliminares, mas definitivos dos impactos causados com os rejeitos. Para quem está nos acompanhando, a água arrastou, por falta de um maior cuidado da empresa, um maior compromisso em cuidar desses rejeitos e até mesmo do resto dos minérios que ainda se encontra, terminou a chuva carreando esses rejeitos para dentro do açude e para dentro também do Rio Poti.
Muito obrigado. Conversamos com a deputada Acrísio Sena, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aqui da Assembleia Legislativa, onde vai realizar audiência pública às 15 horas em Quiterianópolis, para discutir os impactos dos deslocamentos dos rejeitos da mineradora Globest para o Rio Poti. Lembrando que a iniciativa do debate é do deputado Acrísio Sena e do deputado Renato Roseno. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A vida moderna está provocando a contaminação do solo, da água e do ar. Será que você está contribuindo para aumentar o problema?
Não jogue lixo nas encostas, nas ruas, nos rios, lagoas e mares. Use produtos biodegradáveis, regule o motor do seu veículo e utilize transporte coletivo sempre que possível.
Não torne cinza o nosso planeta azul. Abaixe a poluição.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
O coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O senhor fala hoje sobre um assunto que interessa a todos nós profissionais do rádio, né? O registro profissional do radialista.
Pois é, Narcélio. Aqui uma apresentaçãozinha, uma discussão em homenagem a você, a todo mundo da Rádio Assembleia e aos radialistas da capital e do interior, todo mundo que ouve a Rádio Assembleia. É, nós vamos falar hoje, Narcélio, sobre a nota técnica do Ministério do Trabalho, extinto Ministério do Trabalho, hoje é Ministério da Economia. O Ministério do Trabalho, que é baixa dessa nota técnica de número 228, dizendo que o registro agora é único. É preciso esclarecer aqui ao leitor, aliás, aos ouvintes, de que antes dessa nota técnica, o registro do radialista, que é uma condição necessária para ser radialista, ele tem esse registro no Ministério do Trabalho, hoje o Ministério da Economia. E era preciso que houvesse um documento expedido pela empresa de radiodifusão dizendo quais eram as funções que o radialista desempenhava. Então, havia mais de um registro, tantas quantas fossem essas funções que o radialista desempenhava. Hoje, a nota técnica diz que este registro é único. Então, um documento só da empresa já autoriza esse registro de forma unificada, não tem um registro por cada função, é um registro só. Isso trouxe um lado bom. Qual é o lado bom? Simplificação, mais facilidade, isso é muito positivo. Tem um outro lado que é muito perigoso, é porque muitas empresas estão se aproveitando do registro único para contratar o radialista para desempenhar várias atividades dentro da rádio. E isso ainda não é possível na CLOVIN. O que o Ministério do Trabalho fez foi só unificar o registro. Aquelas atividades que a lei, que trata da profissão do radialista, que é a Lei 6.615.1978, ela diz quais são as atividades radialistas. Ela distribui assim. Tem as atividades na administração, na produção, atividades técnicas. Cada uma dessas atividades tem setores de atuação. E para cada um desses setores é um contrato. Para cada uma dessas atividades é um contrato. Então, pode até ser que dentro do mesmo setor a pessoa desempenhe mais de uma função. Se ela desempenhar mais de uma função dentro do mesmo setor, ela tem direito a uma gratificação, que a própria lei diz qual vai ser essa gratificação, porque é uma gratificação escalonada. Agora, atividades entre setores diferentes são contratos de trabalho diferentes. Então, o radialista, ele pode ter mais de um contrato de trabalho. E isso é imposição da lei. A lei é quem fala dessa possibilidade de haver mais de um contrato de trabalho, a depender de uma dessas três, desses três campos de atividade que o radialista vai desenvolver. E isso precisa estar assinado na carteira de trabalho, está registrado direitinho na carteira. Porque são duas coisas diferentes. Uma é o registro, no Ministério do Trabalho é uma coisa, é só para formalizar e autorizar o exercício da profissão. E outra é o documento que formaliza o contrato de trabalho, que é a carteira de trabalho. Também precisa ter o registro, as anotações direitinho na carteira de trabalho. Então são duas coisas diferentes. Agora, a nota técnica, ela não podia, e no meu ponto de vista ela não fez, foi dizer que agora será um único contrato para tratar de todas essas questões ou de todas o exercício cumulativo dessas atividades a que a lei menciona. E ela não poderia tratar, porque essa matéria é tratada pela lei, que é uma lei ordinária, portanto, muito superior a uma nota técnica. Então, no meu ponto de vista, na série ouvinte, o que a nota técnica fez foi tentar facilitar o registro profissional e não o contrato de trabalho ou os contratos de trabalho dentro da empresa. É preciso que as empresas atentem para isso, os radialistas também, e se houver alguma violação à lei, que faça denúncia ao próprio Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, e ao Ministério Público do Trabalho, se houver uma violação a mais de uma pessoa, a mais de um radialista, que configure uma violação coletiva. É essa a nossa consideração para hoje, Marcelo e ouvintes.
Dr. Gerson, um bom dia, até a próxima semana.
Bom dia, até a próxima semana, Deus quiser.
Silvio Augusto.
Marcelo, vai começar daqui a pouco aqui no Complexo de Comissões Técnicas da deputada Cris Pérez Mota, palestra promovida pela Comissão da Infância e Adolescência com o filósofo Manuel Torquato sobre crianças e adolescentes em situação de rua no estado do Ceará. Para falar sobre esta palestra, sobre a iniciativa, vamos conversar com a presidente da comissão, deputada Érica Amorim. Bom dia, deputada.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Narcélio.
Bom dia, deputado.
Nós convidamos o Manuel Torquato, que é coordenador da campanha nacional Criança Não É de Rua, para a gente compreender melhor como tem acontecido essa campanha, qual é essa rede que tem funcionado e como tem sido esse trabalho, né? Para além disso, a gente precisa dar visibilidade a esses temas, trazer esses temas à casa, a sociedade ter conhecimento também, porque muitas pessoas podem colaborar, podem fazer parte, vir fazer parte dessa rede, né, que cuida e que tenta trazer essa proteção e implementar essa política também no nosso Ceará e no nosso Brasil. Mas o Manuel é quem vai nos trazer maiores informações, que vai nos esclarecer quais os desafios, né, quais os avanços. E a gente fica satisfeito também pela oportunidade de, através dos meios de comunicação, dar ciência à população e trazer notoriedade a essa campanha.
Obrigado, deputada. Deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência. Está aqui conosco o Manuel Torquato, ele que vai falar sobre algumas diretrizes que serão apresentadas hoje aqui na comissão, durante a palestra, para combater essa situação de rua das crianças e adolescentes. Bom dia, Manuel.
Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, né? Nós que já lançamos a campanha nacional Criança de Rua aqui nessa casa em meados de 2006. Voltamos aqui para apresentar as diretrizes nacionais para atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua. Um documento que foi aprovado pelo CONANDA e pelo CNAS, que são respectivamente os Conselhos Nacionais do Direito da Criança e Adolescente e o Conselho Nacional de Assistência Social, entre 2017 e 2018. E esse documento trata de quatro diretrizes a serem seguidas pelas políticas públicas dos municípios e estados de todo o Brasil. Atendimento à criança em acolhimento institucional de forma especializada, orientação para educadores sociais que trabalham nas ruas, orientação para atendimento de mulheres grávidas em situação de rua e seus filhos recém-nascidos, e as orientações trazem também o conceito oficial para a produção de diagnósticos sobre crianças e adolescentes em situação de rua, uma vez que no Brasil nós não sabemos quantas crianças e adolescentes estão nessa situação.
Muito obrigado. Conversamos com o filósofo Manuel Torquato, onde vai dar início aqui na Comissão da Infância e Adolescência, palestra sobre crianças e adolescentes em situação de rua, promovida pela Comissão da Infância e Adolescência, onde tem presidente a deputada Érica Amorim. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o Dr. Pedro Ian, que é o chefe de fiscalização do DECOM. Dr. Pedro, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Narcélio, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Dr. Pedro, o sistema de bloqueio de marketing, conhecido como lista anti-marketing, disponibilizado pelo DECOM Ceará, o consumidor pode bloquear o recebimento de ofertas comerciais enviadas por empresas mediante ligações, e-mails, marketing ou mensagem de texto. Eu estou vendo aqui, doutor, foram contabilizados 7.599 consumidores, 147 empresas cadastradas no sistema. Como é que vai esse trabalho, doutor?
Isso mesmo, Sérgio. Só informando, completando o que você já informou, esse sistema, o bloqueio de antimarketing, ele é mais uma ferramenta que vem a resguardar o direito do consumidor. Como é ruim você receber ligações sem ter nenhum vínculo com a empresa, lhe oferecendo novos produtos, oferecendo pacotes de telefonia e outras questões mais, sem realmente você estar interessado. E hoje nós sabemos que existem as ferramentas que essas empresas utilizam, que são praticamente os robôs que ligam automaticamente para você, e você nem ao menos consegue conversar com essa empresa. Então, pensando nisso, o DECOM fez uma campanha e conseguiu aprovar uma lei estadual que trabalha exatamente para conseguir proteger o consumidor nessa situação tão desagradável. Então, como é que acontece? Caso o consumidor receba ligações dessas empresas, sem ao menos ter uma vontade de contratar diretamente com essa fornecedora, ele pode sim entrar no site do Ministério Público, na aba do DECOM, e já efetuar um cadastro dessa empresa no sistema de marketing. Como é que funciona? O consumidor faz o seu cadastro, bota os seus dados, informa como é quem é a empresa, e a empresa, no prazo de até um mês, tem que retirar o telefone do consumidor, os dados do consumidor da sua lista de marketing. E caso essa empresa, num prazo de um mês, continue ainda ligando para o consumidor, continue ainda prejudicando o consumidor em sua semana, com ligações, com e-mail, com outras formas, o consumidor denuncia e diz ao DECOM que, DECOM, a empresa, mesmo após esse bloqueio anti-marketing, ainda continua nos ligando. Então, o DECOM, mediante sua secretaria executiva, irá notificar essas empresas que são cadastradas, e caso a empresa não cumpra com essa lei, ela pode ser sim multada, e essa multa pode variar entre 200 a 3 milhões de reais. Então, o consumidor fique atento, relacionado a esse sistema de bloqueio anti-marketing. Nós, como você mesmo disse, já temos mais de 7 mil consumidores cadastrados, mais de 147 empresas cadastradas nesse sistema. Então, essa ferramenta vem para auxiliar a proteger o direito do consumidor. Lembrando que esse sistema serve, no caso, para o consumidor que não tenha nenhum vínculo à empresa. Ah, Pedrinha, mas eu tenho uma dívida e a empresa continua me ligando, me cobrando essa dívida. Não entra nesse caso, pois, como muitos já sabem, você já tem um vínculo com essa empresa, um vínculo de consumidor e fornecedor. Nesse caso, o sistema de bloqueio anti-marketing está relacionado a uma situação na qual você nunca teve relação comercial com essa empresa. Então, essa empresa não pode utilizar da vulnerabilidade do consumidor para ficar lhe perturbando, ficar realizando mensagens para ele e oferecendo produtos na qual o consumidor nunca teve interesse. Então, consumidor, caso você tenha algum problema nesse sentido, entre no nosso site, faça o nosso cadastro, se a empresa ainda continuar lhe oportunando com oferta de produtos na qual você não tem vontade, o DECOM irá acionar essa empresa pode ser multada pelo não cumprimento dessa lei estadual.
Esse trabalho do DECOM, sem dúvida, ele é muito importante porque realmente como essas empresas de marketing aperreiam as pessoas. Eu mesmo sou vítima e quero crer que muitas pessoas que nos ouvem agora também são vítimas disso. É um trabalho que merece continuar, doutor Pedro.
Exatamente, Nacélio. Você mesmo pode vir, você, Nacélio, como cidadão consumidor, faça seu cadastro no sistema de anti-marketing. E aí sim, a empresa se continuar depois de um mês ali cobrar, de oportunar ou fazer alguma oferta indesejada, o senhor pode nos acionar que nós iremos autuar essa empresa.
Muito obrigado, doutor Pedrão. Bom dia para o senhor. Hein?
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira aqui no plenário 13 de maio, 12 projetos de lei. Um de autoria do deputado Agenor Neto, um em conjunto da deputada Augusta Brito com o deputado Jeová Mota, 4 do deputado Evandro Leitão, 1 do deputado Romeu Aldigueri, 2 do deputado Bruno Pedrosa, 2 do deputado Sérgio Aguiar e 1 do deputado Tim Gomes. Também serão lidos 5 projetos de indicação de autoria dos deputados Soldado Noélio, Érica Amorim, Vitor Valim, Júlio César Filho e Nezinho Farias. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Acrísio Sena, Nezinho Farias, Antônio Granja, Romeu Aldigueri, Leonardo Araújo e delegado Cavalcante. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Carlos Felipe, Davi Duran, que cedeu tempo para a deputada Augusta Brito, Marcos Sobreira, Nelinho, Manuel Duca, deputada Érica Murim, cedeu tempo para o deputado Júlio César Filho. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o ouvidor do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Mário Parente Teófilo Neto. A jornalista Tassiana Campos, diretamente da sala Lízia Sá, redação da Rádio FM Assembleia, trouxe importante informação. Entrevista com a bibliotecária Isânia Castro. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Marli Falcão sobre a Rua Eugênio Gadelha. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. No quadro Direitos do Consumidor, há pouco vocês acompanharam o chefe de fiscalização do DECON, doutor Pedro Ian. Entrevista com o deputado estadual Romeu Aldigueri. Direitos do Trabalhador, com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, entrevistou Samuel Mota, supervisor do Departamento Esportivo do Sesc Fortaleza, e o deputado Acrísio Sena, além da deputada Érica Murim e do senhor Manuel Torcato, foram entrevistados pelo repórter Silvio Augusto. Também no programa de hoje, nós apresentamos a reportagem especial Os Filhos do Quarto. Participaram a empresária Ludmila Castelo Branco, psiquiatra Cleto Pontes, a psicóloga e responsável pelos programas de prevenção e educação do Instituto de Me Cuida, Fabiana Vasconcelos. A reportagem especial, produção de Fátima Abreu, Tarciana Campos, edição de Nabucodonosor Queiroz e Jorge Luiz, direção de Ronaldo César. E continua, vocês podem, depois que a reportagem é apresentada, podem escutá-la novamente, ou então, se não ouviram toda, vão ouvir em sua totalidade. Ela fica disponível na íntegra do site da Assembleia Legislativa do Ceará. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.